Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, o Cultura Geral que volta agora, né, no mês de janeiro, encerrando agora o mês de janeiro também, a gente volta com o Cultura Geral com uma grande novidade, né, que é, além da televisão e das redes digitais, a gente volta para o rádio, na Rádio Cultura de Curitiba, para a gente poder tratar de assuntos super importantes da sociedade brasileira. E hoje a gente vai discutir, fazer um assunto que a gente vai tratar de um assunto que nunca tratamos aqui, que é o transhumanismo, apesar de já ter lido algumas coisas e ter percebido algumas, principalmente na Galileu, eu consegui ler algumas coisas, e eu acho muito importante tratar desses assuntos, entender como é que relaciona essas novas áreas do saber, da filosofia, do pensamento crítico também, pensando já no futuro da humanidade. E para isso a gente está recebendo o professor de filosofia, Gelson Oliveira, direto de Curitiba, né? Para a gente tratar desse assunto. Gelson, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade. Eu sei que o dia está corrido para todo mundo, principalmente nessa época digitalizada que a gente está vivendo. Mas eu acho que é muito importante a gente conversar sobre esses assuntos, né? Muito obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Ederson. Um prazer imenso estar aqui com você. Queria saudar todos que estão ouvindo, enfim, assistindo a audiência aí. É um prazer imenso realmente conversar e conversar sobre um tema também tão novo e, ao mesmo tempo, tão antigo, que é o assunto aí do transhumanismo que nos traz aqui hoje.
O Gelson, o que é o transhumanismo? Para a gente poder dar uma conceituada para as pessoas entenderem um pouco mais, né? O que essa área estuda do homem e da tecnologia?
Vamos lá. Então, o transhumanismo a gente podia, vamos dizer assim, caracterizar ou definir como uma espécie de movimento filosófico, com base, né, filosófica, que pretende discutir uma espécie de tentativa de domínio sobre a natureza humana a partir, usando, né, como instrumento a tecnologia. Então, ele se consolidou de maneira especial a partir dos anos 70, 80 em diante, justamente com o boom aí da tecnologia, mas a própria palavra, ela é bem mais antiga, né? A gente tem usos ao longo da, pelo menos aí do século XVIII em diante, dessa palavra na literatura, né? E ela tem uma perspectiva, então, de reforma do ser humano. Mas é uma reforma, digamos assim, muito mais profunda e talvez muito mais, muito mais densa do que aquilo que nós vimos fazendo até hoje. Porque a gente poderia dizer que a reforma do ser humano, né, no sentido, por exemplo, da estética, mesmo da moral, da educação, não é nenhuma novidade. O que é novo é o poder que a tecnologia nos dá de realizar esse projeto agora. Quer dizer, essa é a grande questão que, então, tornou o transhumanismo uma discussão atual. A partir de 2002 em diante, vários relatórios, tanto do governo dos Estados Unidos quanto da União Europeia, vieram tematizando e colocaram, então, esse tema, esse projeto em pauta de discussão, tanto do ponto de vista econômico quanto das políticas públicas. Por quê? Esses relatórios, eles analisam, então, a utilização das tecnologias, aquilo que nós chamamos hoje de convergência tecnológica, né, que é a biotecnologia, que se soma, então, à infotecnologia, à nanotecnologia e às ciências cognitivas. Então, essas quatro áreas da tecnologia são colocadas conjuntamente a serviço deste projeto, que tem, como eu disse, então, como último objetivo, como objetivo central, o domínio sobre a natureza, num sentido de aumentar a performance, melhorar, digamos assim, o ser humano. Levantando, como você pode imaginar, a partir disso, muitas questões, né? Questões que interessam, portanto, à filosofia. Questões tanto do ponto de vista ontológico, que dizem respeito a quem é o ser humano, ou qual é o modelo que nós vamos, né, usar para reformar, se a gente quer reformar esse ser humano, a partir de que modelo. Ao mesmo tempo, uma questão que leva a gente à ética, à antropologia, né, ou seja, várias áreas da filosofia são convocadas a discutir esse assunto. É por isso que a filosofia, em outros termos, se interessou tanto por isso, né?
É óbvio que a gente tem que começar com a inteligência artificial. Eu acho que é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, e quem não vem à cabeça das pessoas, aquilo que não vem à cabeça das pessoas, a gente dá uma cutucada, né? Como é que a inteligência artificial vai relacionar com essa ideia de transhumanidade, Gelson?
Então, muitos dos autores transhumanistas, do movimento transhumanista, eles justamente se utilizam, como eu disse, do apoio das ciências cognitivas, né? Você sabe que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque as ciências cognitivas, elas vêm sofrendo ou vêm uma evolução imensa nos últimos anos, né? A gente sabe que, eu costumo dizer que o século passado foi o século do coração. A gente nunca descobriu tanta coisa, fez tantos procedimentos, inclusive de transplante de coração, como, né, foi no século passado. Isso se popularizou, entre aspas, né? E agora esse século, a gente poderia dizer que é o século do cérebro, e a gente basta dar uma olhadinha assim no, né, no mundo aí das ciências cognitivas, mesmo da grande mídia, a gente vai ver facilmente como o cérebro vem sendo mapeado, né? Existe hoje uma tentativa de fazer o que se chama de engenharia reversa do cérebro, ou seja, você faz o mapeamento do cérebro, como funciona então isso que até então era uma caixa preta, uma caixa fechada, e só então a tecnologia e especialmente a infotecnologia, a cibernética, nos deu a possibilidade de entendermos melhor o que está acontecendo dentro dessa caixa preta, porque você tem uma ideia, até então, para a gente compreender um cérebro, a gente tem que, por exemplo, entrar dentro de um cérebro, a gente tem que ser um cérebro morto, portanto, um cérebro parado, portanto, um cérebro cuja função, que é a mente, por exemplo, estava desligada. Agora, com a tecnologia, por exemplo, de mapeamento, a gente pode dizer que nós podemos conhecer aonde está, sei lá, onde estão determinadas emoções, onde está o lado da linguagem, que tipo de luzinha, entre aspas, se acende, em que lugar, e isso vem sendo descoberto com essa ampla pesquisa, né, ligada ao conhecimento do cérebro. A ideia aqui é, nós conhecemos o cérebro, mas para que isso? Não é só em benefício do próprio ser humano, isso claro, isso é importante, nós temos aí toda a parte, por exemplo, de domínio das emoções, de controle dos comportamentos, né, com drogas, com procedimentos tecnológicos que buscam esse domínio, e como eu disse, também aumento da performance, mas tem daí, em segundo lugar, essa ideia de que conhecendo o cérebro e partindo do ponto de vista de que a gente pode reproduzi-lo, naquilo que eu chamei antes então de engenharia reversa, nós poderíamos construir um cérebro fora do cérebro, ou seja, colocar em funcionamento um tipo de mecanismo que copia as funções cerebrais e mais ainda, segundo vários autores, estou pensando aqui Nick Bostrom, Kurzweil, que são autores que têm escrito muita coisa sobre isso aí, eles têm dito, inclusive, que não é só fazer um outro cérebro ou colocar uma máquina para pensar, é também pensar o seguinte, primeiro, uma integração muito maior do ser humano com a máquina, né? Se fala, por exemplo, de transplante de cabeça, que é uma coisa que parece para a gente absurdo, tanto quanto, eu costumo lembrar, podia ser absurdo para os nossos avós ouvirem falar do transplante de coração. Nós estamos aí, como eu disse, quase popularizando esse tipo de procedimento. Então, transplante de cabeça ou mesmo a gente criar uma inteligência que fosse até mais inteligente do que o próprio ser humano. Vários autores, Kurzweil é um desses, no último livro dele, sobre o que se chamaria de superinteligência, né, eles acham que nós temos uma muito próximos de fazer isso, né, que é a era da singularidade. Singularidade é um conceito que aparece para falar de um momento de virada, digamos assim, que as máquinas serão não apenas inteligentes, mas também mais inteligentes do que os seres humanos. Colocando, portanto, o tema da inteligência artificial num patamar que ultrapassa os filmes de Hollywood, né, que todo mundo lembra lá dos primeiros filmes sobre isso, ainda dos anos 90, em que se colocava um robô pensando ou um ser humano que é meio robô, né, um androide, um cyborg ou coisa desse tipo. Isso está no horizonte, mas a gente podia pensar coisas além disso, que é, de fato, uma máquina que fosse mais inteligente que o ser humano. Abrindo, né, Ederson, a gente não pode fechar os olhos para isso, uma série de discussão a respeito, então, do que seria inteligência, se isso é possível, o debate é muito grande, né, que nível de inteligência seria essa, o controle, se fala mesmo do controle humano sobre essa inteligência, e até mesmo dos novos direitos, ou se você quiser, dos novos portadores de direitos que começam a aparecer. Nós já temos casos no mundo de robôs, né, que são considerados cidadãos de determinados países. Então, começa a se discutir todo o problema da dignidade desses seres. Por exemplo, só para dar um exemplo claro sobre isso, por exemplo, se a gente pensar, se a gente cria um robô, esse robô é super inteligente, tem lá uma espécie de inteligência própria e ele começa a dar defeito. O que eu faço com esse robô? É justo? Seria digno? Seria honesto? Seria, enfim, adequado? Seria moral? Seria ético deixá-lo simplesmente num depósito? O que eu faço com esse ser, né? Porque aí o limite da morte estaria também superado. Então veja quantos problemas começam a aparecer justamente desse problema da inteligência artificial, né?
Ô Gelson, eu queria, obviamente, que aproveitando a sua área do conhecimento, entender um pouco mais da filosofia relacionada ao transhumanismo. Como é que trabalha essas duas coisas, como é que ela anda junto? Nós sabemos que a filosofia é essa área do conhecimento que tem por princípio quebrar aquilo que já está pré-concebido e fazer a gente pensar nas coisas por trás das coisas, né? Como que a gente pensa o transhumanismo e onde a filosofia encaixa nesse saber?
Então, a primeira questão que a filosofia se interessa é justamente o que é o transhumanismo, né? Até eu organizei um livro com meu amigo Wendel, que se chama, foi recentemente lançado, Transhumanismo, o que é e quem vamos ser? Eu acho que essas duas perguntas, de alguma forma, resumem, digamos assim, a missão da filosofia. Primeiro, discutir o que é. E nesse debate, aí tem várias nuances. Eu também escrevi um livro que foi produto do meu pós-doutorado, que eu fiz na Inglaterra, o professor Michael Hauskeller, que é uma das grandes autoridades hoje de debate sobre essa questão do transhumanismo no mundo, com vários livros publicados. E o meu livro se chama Negação e Poder, onde eu discuti, por exemplo, para dar um exemplo, a relação entre a tecnologia e, portanto, o transhumanismo, esse projeto reformista ou melhorista, se você quiser, do ser humano, e aquilo que na filosofia, a partir principalmente de Friedrich Nietzsche, do século XIX, nós caracterizamos como niilismo. A minha obra, Negação e Poder, eu tento justamente discutir a relação dessas duas coisas, mostrando que por trás do transhumanismo existe um niilismo. O que é um niilismo? Uma espécie de insatisfação, se você quiser, de negação da condição humana como tal. Quando nós falamos, veja, em melhorar o ser humano, por trás disso existe uma espécie de insatisfação, de frustração, inclusive uma frustração ontológica, antropológica do homem consigo mesmo, do ser humano consigo mesmo. Se há alguma coisa a ser melhorada, é porque este melhor está em relação ao que nós somos agora, que seria, portanto, pior e não, portanto, completo. E isto carregaria uma espécie de negação daquilo que tradicionalmente nós concebemos como ser humano. Então, esse é um, por exemplo, assunto que leva a filosofia, no meu ponto de vista, pelo menos, a se interessar pelo transhumanismo. Uma outra questão é como o transhumanismo ele se relaciona com outro movimento muito conhecido no âmbito filosófico, que é o pós-humanismo, né? E veja, embora as coisas sejam parecidas, nós temos que fazer uma distinção que eu considero muito importante entre esses dois movimentos. O pós-humanismo, que foi, enfim, nós temos aí vários autores, a partir do Nietzsche, mas Heidegger, né, Haraway, enfim, uma série de autores, o próprio Foucault, né, que trabalha com essa ideia da morte do homem, né, do que o ser humano, enfim, como nós concebemos ele, principalmente a partir do humanismo moderno, esse ser humano entrou em colapso, entrou em crise no mundo contemporâneo. Essa ideia, pelo menos, de ser humano. Este movimento, portanto, pós-humano, ele tem uma perspectiva de crítica e de levantamento de vários problemas do chamado humanismo tradicional. Que problemas são esses? Por exemplo, o especismo, a ideia de que o ser humano é melhor do que as outras espécies, o machismo, de que os homens são superiores às mulheres, existe aqui o antropocentrismo, né, a ideia de que justamente o homem é o centro de tudo, um tal eurocentrismo que marca esse debate, e uma série de outros elementos negativos que caracterizariam o humanismo tradicional e que, portanto, o pós-humanismo se volta contra na perspectiva também de se utilizando da tecnologia, de pensar como é que agora com o apoio da tecnologia, nós poderíamos recolocar estas questões, mas agora de um ponto de vista crítico. Então, a marca do pós-humanismo, a própria expressão pós remete a isso, no geral, porque também aí tudo é muito, vamos dizer assim, ainda muito complexo, muito plural, né? Tem múltiplas definições, mas no geral o pós representa um contra o humanismo. O que é o transhumanismo? Veja, não é necessariamente um contra, ao contrário. Eu considero o transhumanismo um herdeiro central do projeto humanista. Inclusive, vários autores transhumanistas chegam a reconhecer que o transhumanismo ele quer dar continuidade a muitos dos valores, a muitos dos projetos que vêm do humanismo. Qual era, na base, o projeto, se a gente pudesse resumir também de forma bastante horizontal, qual era o projeto do humanismo? Melhorar o ser humano pelo uso da racionalidade, né? A racionalidade, o apoio da racionalidade seria, por exemplo, um dos pontos centrais, né, dessa escola, digamos, que deu ao ser humano um lugar especial no âmbito da criação, se você quiser, no âmbito da vida. E por quê? Porque ele é um ser que pensa, e sendo um ser que pensa, se distingue dos outros seres justamente por causa dessa condição. O que o transhumanismo faz, se não justamente dar continuidade a esse projeto, agora pegando a racionalidade e digerindo esta ideia, né, da racionalidade como um ponto central e um instrumento importante para humanizar, digamos assim, o ser humano, e transformando isso numa racionalidade tecnológica, ou tecnologicizada, se a gente pudesse dizer assim, ou seja, uma racionalidade que agora se apoia de forma cabal e decisiva no âmbito da tecnologia, na tecnologia, que é justamente, então, onde essa racionalidade se realiza ou se realizaria completamente. Então, começa-se a defender a ideia de que é justamente como um ser tecnológico, né, como um ser, inclusive, não mais só um usuário da tecnologia, mas ele mesmo um objeto tecnológico, que o ser humano se realizaria plenamente como ser humano. Ou seja, com o transhumanismo nós estaríamos aqui realizando o projeto moderno, o projeto humanista, de que agora sim nós encontramos possibilidade de realizar aquilo que para o qual nós fomos destinados, que é justamente realizar plenamente a nossa vocação de seres cujo poder, né, cujo poder se manifesta agora de forma plena no uso da tecnologia. Eu queria insistir, Ederson, no fato de que a tecnologia aqui ela tem um peso, uma magnitude e, portanto, um perigo, uma ambivalência muito grande, porque, veja, nós estamos falando agora de poderes que nunca nós tivemos. Por exemplo, os poderes de edição genética. A edição genética dos seres, que começa, por exemplo, precisamente com aquele acordo da biotecnologia, com a infotecnologia, com a ciência dos computadores, foi isso que possibilitou que a gente tivesse, por exemplo, a leitura genética dos seres, né? Que a gente fizesse mapa genético e, portanto, agora pudéssemos pensar em edição genética, que foi, por exemplo, para o tema que ganhou o último Nobel de Medicina, para você ter uma ideia. Ou seja, nós estamos aqui dizendo que nós sequenciamos o genoma humano e agora podemos fazer pequenas reformas, pequenas edição. A própria palavra é curiosa, porque a palavra edição vem do mundo dos computadores. Editar um texto, para quem é da área de jornalismo, por exemplo, ou enfim, que trabalha com isso, é reconhecer que aquele texto não está bem escrito. Você precisa dar um molde diferente para ele. Então, veja, por trás aqui da ideia de editar o ser humano ou editar os outros seres, estamos falando aqui de transgenia, de edição mesmo do ser humano, por exemplo, de cirurgias que são feitas antes mesmo de que um bebê nasça, ele já pode, né, sofrer esses processos, procedimentos. E nós estamos falando, por exemplo, de clonagem, né, de células-tronco, de uso de potenciais que levam, inclusive, a gente a pensar em maior performance visual, por exemplo, a gente poder enxergar melhor, a gente poder, como eu já disse, controlar melhor as nossas emoções, né? As emoções são consideradas pelos transhumanistas como alguma coisa ligada à natureza. Ou seja, a natureza tem que ser dominada com a tecnologia. Então, seria inadmissível que a gente, por exemplo, tivesse, numa entrevista como eu estou aqui, de repente um nervosismo me abalasse, uma ansiedade, ou qualquer coisa desse tipo, e isso atrapalhasse o meu desempenho. Isso seria inadmissível, porque isso seria a natureza me controlando. Nós hoje teríamos drogas, sei lá, uma série de outros procedimentos que impediriam, então, esse sentimento de aparecer. Então, isso é que se chama de controle das emoções. Até, Ederson, coisas mais, até, eu diria, mais cinematográficas. Eu não quero com isso passar a ideia de que isso aqui, nós estamos falando de ficção científica. Foi-se o tempo que isso aqui era ficção científica. Aliás, isso começou, né, muito na ficção científica. A gente tem uma certa impressão, ela tem um papel, inclusive, na popularização de muitas dessas ideias, mas não é ficção científica. Eu estou pensando, por exemplo, na questão do prolongamento da vida, do enfrentamento do problema do envelhecimento. Você sabe que há muitas pesquisas e muito dinheiro de gente muito grande que ocupa cargos muito importantes em governos, em universidades, em grandes organizações comerciais, enfim, grandes conglomerados empresariais, que investem muito dinheiro, por exemplo, nas pesquisas ligadas ao prolongamento da vida. Com vários êxitos, eu gosto de lembrar sempre, com vários êxitos, porque a gente pode fazer um cálculo muito rápido, que é o seguinte: qual era a expectativa média de vida no ano 1, portanto, quando Jesus nasceu? Os cientistas dizem que era de mais ou menos 25 anos. Nós demoramos 19 séculos, Ederson, para chegar em 45 anos. No século XIX, a expectativa média de vida de um ser humano no planeta era de 45 anos, ou seja, demoramos 19 séculos para praticamente dobrar, quase dobrar isso. Em um século, no século XX, nós colocamos outros 20 anos, porque nós passamos para 65, e agora no século XXI já estamos com outros 20 ou pelo menos 25 anos. Ou seja, nós estamos rapidamente, com o uso dessa medicina, dessa tecnologia toda, ganhando muito do ponto de vista do prolongamento da nossa vida, numa corrida que leva muitos biomédicos e médicos a dizerem que a gente vai rapidamente alcançar a barreira dos 120 anos. Fukuyama, muito conhecido pela famosa tese do fim da história, inclusive chega a dizer que nós vamos viver 150 anos muito rapidamente, né? Ou seja, eu estou falando aqui de procedimentos de vários tipos, médicos, estéticos, tem a ver, por exemplo, com a indústria das próteses, as trocas, né, dos nossos órgãos que vão envelhecendo, enfim, uma série de procedimentos que me levam, inclusive, a pensar hoje na cura da morte. A cura da morte, que me liga de novo ao problema da inteligência artificial, um exemplo disso é a criogenia, né? A criogenia é um procedimento de uma empresa, de um famoso divulgador de transhumanismo, portanto, uma empresa transhumanista, que acha que o corpo é um reservatório de uma informação genética. Então, não é que aquele corpo vai aparecer andando de novo, é que ele guarda uma informação. De novo, a palavra é do mundo dos computadores. Uma informação genética que poderia ser, caso a gente, na hora que a gente conseguir, eles acham que a gente vai conseguir, poderia ser retirado de lá e colocado naquele cérebro que eu, fruto da engenharia reversa, ou numa máquina, ou um outro corpo, quem sabe melhor, que não envelhecesse, enfim, que eu pudesse conviver de novo com essas pessoas, com esses entes queridos que se foram, e eu encontraria, por exemplo, agora uma saída para a morte. Então, a cura da morte, uma das possibilidades que se pensa, seria precisamente essa. Então, veja que eu estou falando aqui de um poder tecnológico sem precedentes na história humana.
Gelson, eu vou fazer um intervalo aqui na TV Banquete e também na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta com mais transhumanismo, com essa grande aula do professor de filosofia Gelson Oliveira. Não saia daí, um minutinho só e a gente estará de volta aqui no Cultura Geral.